Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, ou melhor, a primeira edição da semana do Jornal do Meio-Dia. Hoje o Jornal do Meio-Dia exclusivamente sendo apresentado por mim, Suzy Luz, e pelo Renatinho Bad Boy, é o Renato Nogueira que tá aqui. A gente tem a missão de deixar você, ouvinte da Gabriela FM, muito bem informado. Eu desejo uma ótima semana a todo mundo que está ouvindo a nossa programação, você que passou aí por toda a animação do Renatinho Bad Boy nessa manhã de segunda-feira e agora fica bem informado. Boa tarde, Bad.
Boa tarde, Suzy. Boa tarde aos nossos ouvintes. Então, Kátia Gomes só volta na quarta e Marcos Bezerra está nas suas merecidas férias.
Isso mesmo. Bom descanso para o Marcos Bezerra. Bom descanso também para a Kátia Gomes, que resolveu tirar esses dias aí para descansar, para visitar a família e os amigos, as pessoas que ela tanto ama, e deixou essa responsabilidade de apresentar o Jornal do Meio-Dia comigo e com o Renatinho Bad Boy. Eu vou pedir já desculpas para os nossos ouvintes, estou aqui me recuperando de uma gripe, por isso a voz um pouco anasalada. Nessa mudança de temperatura, Bad, né, de inverno para primavera, sempre vem a gripe, então muita gente aí gripado, muita gente se recuperando de uma gripe, então melhoras para a gente, tá? E agradecer também as receitas, inclusive, Bad, esse final de semana, eu trabalhei aqui na programação da Gabi no final de semana, e muita gente me indicando vários chás, né? Pra poder curar a gripe rapidinho. E eu fiz, eu sou uma pessoa que sou apaixonada por chá de gengibre, chá de limão, mel, alho, enfim. E me entupi desses chás, então esses chás também fizeram a diferença na minha recuperação. E claro, o atendimento médico, né? A consulta com o otorrinolaringologista, que é indispensável pra esse tipo de enfermidade também. Todo o acompanhamento médico, que é super importante. Bom, a edição dessa segunda-feira do Jornal do Meio-Dia tá chegando. Boa semana para você. Conta pra gente os patrocinadores do Jornal do Meio-Dia, Bed.
Vamos que sim. Lembrando que hoje, Suzy Luz, segunda-feira, dia 11 de setembro, né? O signo é virgem, estação inverno. A fase da lua para hoje é minguante. Hoje comemora-se o dia do árbitro esportivo. E outra data, que é uma data triste para os norte-americanos, né? Foi o dia que aconteceu o atentado do 11 de setembro, né? Lembrando que o Super Jornal do Meio Dia tem o oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo é no Meira. Shopping Jequitibá completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em até 10 vezes sem juros. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento.
Meio de 10, uma ótima tarde para você, uma feliz semana. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Agora meio-dia e 11, você que está almoçando, bom apetite. Esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. A edição dessa segunda-feira, dia 11 de setembro, do Jornal do Meio-Dia, sendo apresentada por mim, Suzy Luz, e também pelo Renatinho Bad Boy. E nas manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país, a gente começa pelo Jornal à Tarde. Polícia encontra fazenda com mais de 60 mil pés de maconha aqui na Bahia. Os plantios dos entorpecentes estavam em uma área de mata.
Correio da Bahia. Suspeito de comandar o tráfico no Lobato é morto em casa com a namorada. Imóvel onde o casal estava foi invadido. Polícia faz diligências.
O jornal Tribuna da Bahia. Manchas de óleo são encontradas em 6 praias de Salvador. Fragmentos estavam em Amaralina, Pituaçu, Ondina e outras praias. A gente vai trazer detalhes sobre essas manchas de óleo encontradas em 6 praias de Salvador daqui a pouquinho no noticiário regional.
O Globo. Traficantes mudam o caminho da cocaína pura do Brasil para a Europa para burlar fiscalização. Após chegar à costa da África, cocaína segue por via terrestre ou em lanchas.
O jornal Dia. PM que matou mulher em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, enfrenta problemas psiquiátricos, é o que diz advogado. Apesar das poucas informações, defesa cita que a motivação pode ter sido por ciúmes.
Extra. Faustão recebe alta e grava vídeo em casa após transplante de coração. No vídeo, ele agradeceu o apoio de todos e a família do doador.
Jornal Correio Brasiliense traz como manchete: Alckmin anuncia 741 milhões para regiões afetadas por chuvas no Rio Grande do Sul. Presidente em exercício viajou ao estado acompanhado de ministros.
O popular corpo de jovem é enrolado em lençol e jogado no Jardim Botânico em Goiânia. Rapaz foi morto a facadas e câmera gravou tudo.
Jornal Valor Econômico, governo busca apoio no TCU contra piso para gastos com saúde e educação neste ano e iniciativa pode provocar um efeito manada em tribunais de contas.
A crítica: Pix bate recorde de 152 milhões e 700 mil reais de transações em um único dia. Essa marca superou o movimento anterior em 4 de agosto.
Jornal do Comércio: Lula recebe presidência do G20 na Índia e propõe força-tarefa contra a fome. É a primeira vez que o Brasil assume a presidência do grupo desde a sua criação.
Diário do Nordeste: terremoto no Marrocos, que já deixou mais de 2 mil mortos e 2 mil feridos. A estimativa do governo é de 300 mil pessoas afetadas.
Essas foram as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. Você pode participar do Jornal do Meio-Dia a partir de agora, enviando sua mensagem para a gente, tanto de texto quanto áudio, fazendo sua denúncia, reclamação, sua sugestão e fazendo uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você. É o 98829-1029. Agora, meio-dia. Meio-dia e quanto, Bed? Meio-dia e 14. Meio-dia e 14. Uma ótima tarde. Vamos ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Meio-dia e 14, uma ótima tarde a você que está almoçando, bom apetite. Bom, o nosso Jornal do Meio-Dia, sempre recebemos aqui denúncias dos nossos ouvintes e você pode usar aí esse canal para fazer sua denúncia, sua reclamação, 98829-1029, como eu falei agora há pouco, enviando sua mensagem de texto ou enviando sua mensagem de áudio. Lembrando que os áudios tenta resumir aí um pouco o assunto, áudio de até 40 segundos a um minuto. Você pode enviar, envie aí para a Cauana Alcântara, ela encaminha para a gente. Para a gente poder colocar aqui no ar e tentar ajudar você no seu problema. No noticiário regional, gente, um poste de energia está representando riscos para os moradores do Iguape aqui em Ilhéus. A gente estava acompanhando o site do Fábio Roberto Notícias e informações desse site mostraram uma situação de risco iminente para os moradores do Iguape na zona norte aqui da cidade de Ilhéus. O que acontece? Um poste de energia elétrica da concessionária Coelba, inclusive a gente está chamando a atenção da Coelba a respeito desse poste. Esse poste está com a estrutura comprometida, podendo inclusive cair a qualquer momento. De acordo com o site, esse poste está situado às margens da rodovia de acesso ao município de Uruçuca, ali próximo da Cargill, na zona norte de Ilhéus, na zona norte de Ilhéus. No vídeo disponível no site, é possível, inclusive, Renato, perceber a base do poste que está sendo sustentada somente por alguns ferros, o que bota em risco a vida ali de muita gente. Está oferecendo um risco para quem transita ali no local. Os moradores do Iguape, inclusive, temem a ocorrência de acidentes e estão solicitando a Coelba e o poder público a imediata substituição desse poste, a fim de garantir a segurança e a integridade de todos. É um poste que fica ali às margens da rodovia de acesso ao município de Uruçuca, próximo a Cargill, na zona norte de Ilhéus, um poste de energia representando riscos para os moradores do Iguape. Meio-dia e 16, uma ótima tarde, esse é o Jornal do Meio-Dia.
Pois é, Polícia Rodoviária leiloa veículos em Itabuna e outras 7 cidades da Bahia. A Polícia Rodoviária Federal da Bahia realiza nos dias 14 e 19 deste mês de setembro 2 leilões de veículos. Aqui na região sul do estado, os veículos estarão disponíveis para visitação nos pátios da Polícia Rodoviária Federal em Itabuna, na BR-101, no quilômetro 503, na zona rural, e no quilômetro 505, no bairro São Lourenço. Além da Travessa dos Coroas, no distrito de São João do Paraíso, em Mascote, e no quilômetro 371, próximo ao posto Flecha, em Gandu. A visitação dos lotes poderá ser feita das 8h30 da manhã às 5 da tarde, nos dias 17 e 18 de setembro. Entre os lotes disponíveis, há veículos de terceiros apreendidos, classificados como conservados. São veículos passíveis de recuperação e com possibilidade de receber a documentação para regularização. Além disso, o leilão ofertará veículos classificados como sucata. Dos dias, as peças podem ser reaproveitadas. Quem pretende fazer lances devem se cadastrar no site do leiloeiro, com no mínimo de 48 horas de antecedência. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem participar, exclusivamente pela internet, no site do leilão.
Pois é, a Polícia Rodoviária leiloando esses veículos em Itabuna e também em outras 7 cidades aqui da Bahia. As informações são do site Pimenta, agora 12h18. Gente, mala e mochila são abandonadas com 140 quilos de maconha. Isso aconteceu em Itabuna. Uma mala e duas mochilas foram abandonadas com 140 quilos de maconha, distribuído em tablets, segundo informações do site Ilhéus 24 Horas. Essa droga foi apreendida no último sábado, dia 9, em Itabuna. Conforme informações da Polícia Militar responsável pela ação, ninguém foi preso. A Polícia Militar ainda detalhou que os policiais realizaram uma operação na região do condomínio Jubiabá, quando suspeitos de tráfico de drogas perceberam a presença policial. Esses tabletes da droga foram abandonados pelos homens durante a fuga. Do total apreendido, 104 tabletes tinham 1 quilo de maconha cada e em 18 tabletes maiores foram contabilizados 2 quilos da droga cada, totalizando então 140 quilos de maconha distribuída em tablets lá na cidade de Itabuna. Essa mochila foi abandonada com 140 quilos de maconha.
E uma notícia triste, principalmente relacionada à morte de crianças. Olha, uma criança morre após se afogar em um tanque de criação de peixe, aqui no extremo sul da Bahia. Uma criança de 3 anos morreu afogada em um tanque de criação de peixes na cidade de Alcobaça, no extremo sul da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na última quinta-feira, dia 7, no distrito de Cantagalo. A criança foi identificada como João Lopes Faro Neves e estava no almoço de família no momento do acidente. De acordo com o pai da criança, Diego Duarte, João sumiu por cerca de 2 minutos, enquanto os adultos assavam a carne na churrasqueira. A avó do garoto encontrou já desacordado dentro do tanque de criação de peixes, que fica em uma área afastada da casa. O pai do menino entrou no local, o retirou e fez procedimentos de primeiros socorros, como massagem cardíaca e respiração boca a boca. A família levou João Lopes para a unidade de saúde em Teixeira de Freitas, cidade que fica próxima ao distrito de Cantagalo. Porém, ao chegar no local, a morte da criança foi constatada. Segundo Diego Duarte, a criança costumava ir até o criador de peixes, acompanhado da família. Disse ainda que os adultos explicavam para João que ele não poderia entrar no tanque, pois era perigoso. O pai do menino acredita que ele caiu dentro do tanque após escalar uma espécie de barranco que cerca o reservatório de água onde ficam os peixes. As informações são do G1.
Triste. Agora, que tristeza, né, Bed? É. A família, né, perdeu uma criança de uma forma tão trágica como essa. Os nossos sentimentos aí aos familiares do pequeno João, que acabou perdendo a sua vida no tanque de peixes.
Verdade.
Agora, 12h21, gente, um crime que chocou Itabuna no final da noite de ontem, um crime que aconteceu no motel, localizado às margens da BR-101, na cidade de Itabuna. Alex Santos Martins, de 33 anos, ele assassinou a Vanessa Silva Oliveira com diversos golpes de faca. De acordo com o site Verdinho Itabuna, após matar Vanessa, o Alex interfonou para a recepção do motel, informou o crime e disse que poderiam chamar a polícia. A Polícia Militar foi acionada e uma guarnição do 15º Batalhão da Polícia Militar se deslocou para o local. Ao chegar, os policiais encontraram a Vanessa morta em cima da cama, em um dos quartos do motel, e o Alex estava ferido com arranhões e escoriações pelo corpo, oriundos de uma tentativa de defesa da vítima que lutou pela vida. A vítima, Vanessa, era moradora do bairro São Caetano, em Itabuna. trabalhava em uma loja de estética automotiva localizada na Avenida Ilhéus. A prima da Vanessa foi a última familiar a vê-la com vida, quando ela saiu de casa dizendo que não demoraria, pois tinha que trabalhar cedo na manhã dessa segunda. O Alex contou aos policiais que mantinha um relacionamento com Vanessa há 3 anos, mas que ela queria findar o namoro, o que ele também não aceitou. O criminoso foi levado pela guarnição ao complexo policial de Itabuna. No entanto, os policiais notaram que o Alex estava inconsciente e que bastante saliva saía da sua boca. Ele foi imediatamente socorrido para o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães, mas não resistiu. Perícias póstumas revelarão a causa da morte, mas a suspeita é de que o Alex ele tinha ingerido alguma substância tóxica para tirar a própria vida. Peritos da Polícia Civil de Itabuna foram acionados, removeram os corpos para a sede do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna. As informações são do Verdinho. A mulher é assassinada a golpes de faca em um motel em Itabuna. O autor morreu intoxicado pouco depois. Esse crime chocou aí a cidade de Itabuna. Inclusive, todos os sites de informação da cidade, da região, na verdade, estão dando destaque a esse caso, onde esse homem matou, assassinou essa mulher a golpes de faca em um motel na cidade de Itabuna, isso no final da noite de ontem. O crime aconteceu no motel localizado às margens da BR-101. O Alex Santos Martins, de 33 anos, assassinou a Vanessa Silva Oliveira com diversos golpes de faca. Meio-dia e 24, esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. O nosso canal está liberado para você participar, enviando sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio, 98829-1029. Inclusive, Bed, já tem mensagens aí dos nossos ouvintes?
Bom, por enquanto, não. Por enquanto, ainda não.
Pois é, fique à vontade para você participar, 98829-1029. Desejamos uma ótima semana para você, uma feliz segunda-feira, hoje dia 11 de setembro. Pode falar, Bed.
Acabou de chegar um aqui, ó. Boa tarde, Suzy e Renatinho. Aqui é Tuane da Vila Olímpio. Olha, esse documento foi encontrado no Malhado. Eu gostaria que vocês divulgassem que esse documento está na loja Mais Doce. É uma carteira de identidade, tá bom? Com o nome de Joildo César de Jesus. Chegando lá, pode procurar a Aline. Se ela não tiver, pode procurar qualquer funcionária que trabalha, pois eles irão entregar, tá bom? Então, o Joildo César de Jesus, que perdeu a sua carteira de identidade, a nossa ouvinte Tuane da Vila Olímpio avisa que se encontra, tá bom? Na loja Mais Doce, no Malhado, em Ilhéus, tá certo?
Pois é, deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Marcos Heleno, tá acompanhando a gente lá na cidade de Itabuna. Um abraço para você, Marcos. Obrigada, viu, pelo carinho, pela audiência. Toda a turma com você aí, o Marcos Heleno, acompanhando a nossa programação. Tem também o seu Pedro e a dona Nádia, lá na Avenida Ferroviária, no Iguape. Tá mandando um abraço para você, Bed.
Grande abraço ao seu Pedro.
Obrigada, viu, pelo carinho, seu Pedro e a dona Nádia, lá na Avenida Ferroviária, no Iguape. E a Mari Raffner também está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, junto com a Mônica, lá no Pontal. Boa tarde para vocês também, meninas. Bom apetite. Vamos para o intervalo, então, Bed? Daqui a pouquinho a gente volta com o noticiário estadual. Enquanto isso, você continua participando do Jornal do Meio-Dia, enviando sua mensagem de texto ou áudio e fazendo uso desse canal que a Rádio Gabriela FM disponibiliza para você, 98829-1029.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora meio-dia e 34, uma ótima tarde, já estamos de volta. É o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Bom apetite para você, uma apresentação do Jornal do Meio-Dia hoje está sendo comigo, Renatinho, e comigo, Suzy Luiz, e com o Renatinho Bad Boy, né? A Kátia Gomes está aí descansando hoje e amanhã e retorna na quarta-feira. E o Marcos Bezerra está curtindo as suas férias merecidamente. Boas férias para você, Marcos Bezerra. Bed, tem mensagens aí do nosso WhatsApp?
Tem sim. Só lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo é no Meira Shopping Jequitibá. Completo para sua segurança e conforto. Supermoda. A Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda. E fica na rede, ou melhor, fica na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. O Next Seu futuro é o Nex, você em movimento. Então, chegou a hora de você, ouvinte, mandar suas mensagens aqui para o nosso Jornal do Meio-Dia. WhatsApp, como a Suzy já falou, é o 98829-1029. Vai mandar mensagem de áudio de 40 a 60 segundinhos, tá bom?
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, mensagem chegando. Boa tarde, Renatinho. Boa tarde, Suzy. Prefiro, por enquanto, não me identificar. Pois, segundo vídeo e fotos, né, que estão mandando por aqui, a pessoa está fazendo reclamações aqui sobre a questão de abusos, impunidades, desrespeitos aí aos ilhenses. Então, a gente prefere dar uma averiguada aqui direitinho para trazer essa informação, tá bom? Boa tarde, Suzy. Meu nome é Newton César. Eu estou ligado aqui no programa. Manda alô para Meire e Rita Vistoso. Estão ligados no Jornal do Meio-Dia. Suzy, sobre a ladeira do Alto do Amparo, sem solução, hein? Está cada vez mais complicado trafegar de moto ou carro. Naquela ladeira, muitos buracos e os ferros das placas estão todos expostos, correndo risco de qualquer momento perder um pneu ou um acidente grave. Ali, hein? Nos ajude. Obrigado. Tem mais aqui. O Adevaldo Pedreiro, de Rio do Meio, diz que está ligado no Jornal do Meio-Dia. Está mandando aquele abraço para a gente. Boa tarde, Suzy. Eu sou o Aldo de Uruçuca. Estou ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Manda alô para mim, hein? Urucutuca, tá bom? Então, o Valdo de Uruçuca, curtindo a Gabi. Mandando alusão também para todos de Urucutuca. É o Bahia Pofafo, não é isso? Bahia Pofafo. Sérgio de Floresta Azul também está ligado aí na programação da Gabriela FM. Esses são os nossos ouvintes por enquanto aqui no Jornal do Meio-Dia.
Um abraço especial para vocês. Deixa eu mandar um abraço também para Aline, Rai e Rita. Elas estão lá em Olivença acompanhando a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Obrigada, viu, Aline, pela mensagem aí de carinho. Um abraço para você, para Rai. E também para Rita. 98829-1029 é o nosso WhatsApp. Você continua participando. Tem mais mensagens, Bege? Pode falar.
Tem ouvinte chegando aqui. Vamos lá.
Bom dia, meus amigos do Jornal do Meio-Dia. Hoje com a princesa encantadora Suzy Luz e nosso amigo Bege. Meus amigos, a gente fica preocupado, né, com esse aumento exorbitante de casos de feminicídio, principalmente na nossa região. Então vamos pedir às nossas autoridades aí que sejam mais eficazes, né? Essa lei Maria da Penha tem que fazer valer. Chega, né? Chega de tantas mulheres perder suas vidas na mão desses meliantes que não são homens, né? Porque mulher não se bate nem com rosas. Aquele abraço do sempre ligado Samurai do Asfalto.
Um abraço para você, Samurai do Asfalto. Opinião do Samurai, né, acerca do crime bárbaro que aconteceu lá na cidade de Itabuna, onde um homem tirou a vida de uma mulher por questões de ciúme, porque ele não aceitou o fim do relacionamento e acabou também tirando a própria vida. Agora, 12:39, no noticiário estadual, resíduos de óleo são encontrados em praia de Salvador. Inclusive, essa foi um dos destaques nas manchetes dos jornais. E banhistas encontraram detritos de óleo em praias de Salvador, isso ontem, domingo. O material foi registrado pela população em trechos das faixas de areia nas praias do Corsário, Patamares e Burracão. Não há informações ainda sobre a origem desses fragmentos e nem se esse óleo possui correlação com as manchas que atingiram a costa baiana em outubro de 2019. A empresa de limpeza urbana de Salvador, a Limpipurbe, responsável pela retirada dos fragmentos, deve ser a responsável por retirar os fragmentos dos locais. Até o momento, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o INEMA, não se pronunciou sobre a origem desse material. As informações são do G1 Bahia. 12:39, Bede.
Ok. Consulta pública para o programa de fortalecimento do SUS 2, ProSUS 2, foi prorrogado para a próxima quarta-feira, hein? Inicialmente prevista para ser encerrada no último dia 6 de setembro, foi prorrogada para o próximo dia 13 de setembro, quarta-feira, a consulta pública para a elaboração do ProSUS 2, Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia. aberto a qualquer pessoa interessada, visa subsidiar a participação da sociedade à consulta pública, que deve ser realizada através do formulário disponível no endereço eletrônico saúde.ba.gov.br/prosusconsultapublica. O ProSUS 2 tem como principal objetivo ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde na rede de atenção do Estado através do fortalecimento da atenção primária, na descentralização e regionalização das ações de média e alta complexidade e interoperabilidade de dados em saúde para toda a rede SUS do Estado da Bahia. A Secretaria de Saúde da Bahia, SESAB, irá investir em torno de 150 milhões de dólares, cerca de 710 milhões de reais, na saúde pública da Bahia, por meio do ProSUS 2, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Membros do BID já estiveram na sede da SESAB para finalizar ajustes do projeto, que será iniciado em 2024.
Meio-dia e 41, gente, um influenciador digital baiano foi alvo de ataque de ovos por vizinhos aqui na Bahia. O influenciador, o Igor Albu e familiares, eles foram alvos de um ataque de ovos por vizinhos. Isso aconteceu no último sábado, em um condomínio localizado em Salvador. O jovem denunciou a situação em publicações nas redes sociais e afirmou sofrer perseguição. Os moradores envolvidos no incidente não foram identificados. O Igor, ele estava realizando uma festa com a família no salão de festas do condomínio quando ovos foram direcionados para eles. Nas imagens publicadas pelo influenciador digital nas redes sociais, foi possível ver a prima dele suja após ter sido atingida. O jovem pediu na frente de um dos prédios do condomínio para que quem jogou ali os ovos se manifestasse, mas não obteve retorno. Em seguida, outro ovo foi arremessado pela janela de um apartamento. O Igor disse que a administração do condomínio informou que as câmeras de segurança não registraram a situação por conta de um ângulo de filmagem. Ele contou que foi até uma delegacia, tentou fazer o boletim de ocorrência, mas não conseguiu, porque não sabe quem jogou os ovos. Em prantos, um influenciador digital relatou que sempre morou de aluguel, nunca teve problemas com vizinhos. Ele disse que comprou o apartamento à vista para presentear a mãe. O Igor Albu, ele possui mais de 340 mil seguidores nas redes sociais e costuma compartilhar ali a rotina diária dele. Na manhã de ontem, o influenciador publicou nas redes sociais que foi até uma delegacia. O G1 tentou entrar em contato, né, com o Igor Albu e a Polícia Civil, mas não obteve retorno até a última atualização da reportagem. Mas essa confusão começou após um desentendimento entre Igor e uma vizinha. A mulher teria dito a um grupo de aplicativo de mensagens que o influenciador deveria voltar para onde veio e, se continuasse ali, deveria seguir as regras do condomínio. Igor chegou a publicar na internet no mês de agosto deste ano um vídeo da discussão com essa vizinha e disse para a mulher que eles tinham os mesmos direitos como moradores. Informações aí do G1. Agora, meio-dia e 43. No, dentro do Conexão, a gente conta mais sobre isso, né, que envolveu, esse fato que envolveu o digital influencer baiano, o Igor Albu. Meio-dia e 43 agora, uma ótima tarde. Esse é o Jornal do Meio-Dia.
Ok, vamos que vamos. Dessa vez, trazendo informações nacionais. Alckmin anuncia 741 milhões para cidades do Rio Grande do Sul, afetadas por ciclone. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou no início da tarde de ontem que o governo federal irá disponibilizar 741 milhões em ajuda ao estado do Rio Grande do Sul, atingido por fortes chuvas e enchentes desde a última segunda-feira, dia 4, após a passagem de um ciclone extratropical. Alckmin fez o anúncio em Lajeado, no Rio Grande do Sul, na Universidade do Vale de Taquari, Univates, onde se reuniram com prefeitos locais, ministro e o governador Eduardo Leite. O governo federal, conforme Alckmin, irá liberar o saque do FGTS no valor de até R$ 6.220 para as pessoas atingidas diretamente pelas chuvas. Os recursos já estão incluídos no montante recebido pelos ministérios. Será antecipado também os repasses do Bolsa Família para os afetados, que ocorrerá no próximo dia 18, e do benefício de prestação continuada no dia 25. As prefeituras ainda deverão receber R$ 800 por habitante atingido. Para os interessados, também terá o valor liberado de um salário mínimo pelo BPC. O valor deverá ser pago em até 36 meses sem correção. O governo federal adiou do pagamento de tributos federais. O governo do Rio Grande do Sul atualizou na manhã do último domingo para 43 a quantidade de pessoas mortas em decorrência das chuvas e inundações que atingem o estado desde a última segunda-feira, dia 4. O número de desaparecidos chega a 46. Informações do site Agência Brasil.
Meio-dia e 46 agora, substituição da gotinha na prevenção à polio vai aumentar a proteção. As gotinhas, né, que entraram para a história da imunização ao eliminarem a poliomielite no Brasil, ganharam agora uma previsão de aposentadoria e a substituição da vacina oral contra a doença pela aplicação intramuscular, que significará uma proteção ainda maior para nós brasileiros. No último dia 7 de julho, o Ministério da Saúde anunciou que vai substituir gradualmente a vacina oral poliomielite VOP pela versão inativada, que é a VIP do imunizante, a partir do ano que vem, 2024. Essa decisão foi recomendada pela Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, que considerou as novas evidências científicas que indicam maior segurança e eficácia da VIP. Apesar dessa novidade, o Ministério da Saúde fez questão de destacar agora que o Zé Gotinha, símbolo histórico da importância da vacinação no Brasil, vai continuar na missão de sensibilizar as crianças, os pais e os responsáveis participando das ações de imunização e campanhas do governo. A poliomielite é uma doença grave e mais conhecida como paralisia infantil, por deixar quadros permanentes de paralisia em pernas e braços, forçando parte dos que se recuperam a usar cadeiras de rodas e outros suportes para locomoção. A enfermidade também pode levar à morte por asfixia, com a paralisia dos músculos e responsáveis pela respiração. Durante os períodos mais agudos em que a doença circulou, crianças e adultos com casos graves chegavam a ser internados nos chamados pulmões de aço, respiradores mecânicos da época, dos quais muitas vezes não podiam mais ser retirados. As informações, então, são da Agência Brasil. Então, substituição da gotinha na prevenção à polio promete aumentar a proteção das crianças. Meio-dia e 47.
Olha, ok. Lula diz que não aceita exigências da União Europeia para acordo com Mercosul. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmou hoje, segunda-feira, que não aceita as exigências impostas pela União Europeia para fechar o acordo comercial com o Mercosul e disse que pretende conversar diretamente com os líderes dos países europeus para avançar as negociações. Lula revelou que disse no domingo, dia 10, ao presidente da França, Emmanuel Macron, que deseja fechar o acordo. O brasileiro e o francês se encontraram na cidade indiana durante a cúpula do G20, realizada no fim de semana. O presidente do Brasil criticou a demora das negociações. Lula assumiu a chefia temporária do bloco em julho, pelo período de 6 meses. O presidente do Brasil defendeu ainda a elaboração de um acordo com igualdade de condições. Informações do UOL.
Meio-dia e 49, boa tarde para você. Esse é o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Deixa eu mandar um abraço para Fátima, do Bar Fundo de Quintal, tá ouvindo a gente aqui no Banco da Vitória. Sempre ouvindo, hein, Fátima? Um abraço para você, obrigada pela audiência. Seu Ari Galo também, toda a família aí da Fátima. Tem mensagens no WhatsApp, Bed?
Tem sim, tem informações chegando aqui. Sim. Inclusive, é uma campanha muito bacana, tá bom? Incentive a leitura, doe um livro. É uma campanha que é feita pelo Colégio Fênix e o Quemigás. Tem apoio também do nosso diretor Valderico Júnior. E tem aqui, vamos incentivar a leitura em nossa cidade. Inclusive, os parceiros estão solicitando a comunidade escolar, sociedade e instituições a doação de livros de literatura. Com essa ação, objetivamos incentivar a leitura em Ilhéus e, se possível, na região. Para alcançar o nosso objetivo, distribuiremos os livros em escolas, associações de moradores, bibliotecas comunitárias e ONGs. Vale ressaltar que essas instituições criarão espaços de leitura e as obras literárias ficarão disponíveis para a comunidade. Além disso, a professora Ângela Damasceno, mestre em estudo de linguagens, ministrará um minicurso, oficina, para os responsáveis pelo espaço de leitura, formando mediadores de leitura ou promovendo o aperfeiçoamento desses profissionais. E eles informam que, inclusive, a empresa Quimigás é parceira do projeto e dará 10% de desconto no valor do gás para clientes que doarem um livro de literatura no ato da compra do botijão. Então, você comprando o botijão da Quimigás, doando um livro de literatura, participando dessa campanha, terá 10% de desconto na compra do seu Vale Gás.
Que bacana, gente. Um incentivo à leitura, né? Principalmente nesses tempos. Um abraço aí a todos que estão à frente dessa iniciativa. E você pode fazer também a sua doação de livros de literatura. Meio-dia e 51, o Japão está liberando visto para os brasileiros a partir do dia 30 de setembro. Os brasileiros que viajarem ao Japão por até 90 dias não vão mais precisar de visto para poder entrar no país. Essa medida entra em vigor a partir do dia 30 deste mês, devido a um acordo de isenção recíproca entre os dois países, negociado entre o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Japão, por um prazo de 3 anos, mas pode ser prorrogada. A comunicação diplomática foi publicada no Diário Oficial da União de hoje e, segundo essas novas regras nacionais, brasileiros que possuam passaportes comuns e válidos poderão entrar no Japão sem visto, desde que permaneçam no país por um período que não ultrapasse 90 dias. A dispensa do visto não se aplica a brasileiros que desejam viajar para o país em busca de emprego ou para exercer alguma ocupação. O mesmo se aplica aos japoneses que decidirem viajarem aqui para o Brasil. De acordo com o texto, a medida visa promover as relações de amizade e cooperação entre os dois países, facilitando assim viagens, bem como relações culturais e comerciais entre o Brasil e o Japão. As informações são do portal de notícias R7. Faltam 8 minutos para 1 da tarde. Renatinho Bedboy com o Noticiário Internacional.
Isso, Sus. Inclusive, mais notícias tristes, né? Número de mortos no terremoto do Marrocos sobe para 2.497. O número de mortes no forte terremoto que atingiu Marrocos na semana passada subiu para 2.497, segundo o novo balanço do Ministério do Interior, divulgado hoje. O tremor, um dos mais destrutivos do mundo nos últimos anos, atingiu os arredores de Marrakech na noite da última sexta-feira, com a magnitude de 6,8, segundo os serviços geológicos norte-americanos, e de 7, segundo o Centro Marroquino de Pesquisas Científicas e Técnicas. O temor foi poderoso desde que começaram os registros modernos no país e atingiu a região muito habitada. Outras cerca de 2.476 pessoas ficaram feridas, ainda de acordo com o Ministério Marroquino, e há também centenas de desaparecidos.
Que tristeza. Agora, meio-dia e 53. Bom, ainda no noticiário internacional, para fechar a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, bares na Grécia estão sendo fechados por reaproveitar restos de drink como shots. Bares na Grécia foram investigados por evasão de impostos, bebidas adulteradas e por usar restos de drinks para fazer shots para outros clientes. Segundo o site britânico The Independent, as autoridades fiscalizaram diferentes bares e restaurantes de Kavos, uma vila costeira da ilha de Corfo, na Grécia, destino popular entre turistas que procuram festas. Entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, a Autoridade Independente das Receitas Públicas e auditores aduaneiros constataram que bartenders recolhiam as bebidas deixadas pelos clientes numa lata e depois as transformavam em shots para outros turistas. Essa operação também descobriu que 7 estabelecimentos de serviços para festas e refeições não tinham marcação de número de lote nas caixas de bebidas, o que significa que serviam álcool ilegal, contrabandeado e adulterado. 8 amostras foram enviadas ao Laboratório Estatal de Química Geral da Grécia para poderem fazer testes. Além disso, as autoridades verificaram se os restaurantes e bares emitiam recibos e descobriram mais de 26 empresas locais que não emitiram pelo menos 40.578 recibos em um valor total de 267.418 euros, quase 1,5 milhão de reais. Com isso, essa operação multou e fechou pelo menos 28 estabelecimentos por 48 horas. Informações da CNN. Faltando 5 minutos para 1 da tarde, tem mais mensagens aí no WhatsApp, Bed?
Vamos sim, vamos.
Ou algo que queira acrescentar para a gente finalizar aqui o Jornal do Meio Dia?
Ok, vamos dando mais uma checada aqui no nosso Jornal do Meio Dia. Tem mais um áudio chegando e a gente trazendo.
Boa tarde, Renatinho Medivoy, Suso. Pede aí pro secretário de esporte comparecer aqui no culto aqui, que no primeiro mandato de Mário Alexandre, a quadra começou a fazer uma quadra aqui nossa aqui e deixou como elefante branco. Obrigado e uma boa tarde para vocês aí.
Pois é, então a gente chama atenção, né? Mais um elefante branco aqui na cidade de Ilhéus. Bom, a Naná, o Rogério e a Mel estão acompanhando o Jornal do Meio Dia. Inclusive, a Naná mandou foto aqui da Mel assistindo, ouvindo, na verdade, o Jornal do Meio Dia. Beijo bacana, grande para vocês. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Gente, bom, a gente finaliza.
Tem mais recados
tem?
Aqui.
Pode trazer, Bed.
Olá, boa tarde, Suzy e Renatinho. Sou Lene, do Rio de Janeiro. Manda alô para minha mãe Márcia e meu pai Zé, que mora aí no Alto do Banco da Vitória. Estão curtindo a programação. Então, beleza. Márcia e Zé, os papais aí, tá bom? Da Alene, que tá no Rio de Janeiro, tô ouvindo a Gabriela FM. Boa tarde, Suzy. Eu sou Carlinhos, do Nelson Costa, pedreiro. Tô ligado em você. Grande abraço. Tem também mais informações chegando aqui, inclusive um pedido aqui de atenção. O André Luiz, do Pontal, diz que está tendo vazamento de esgoto no Pontal, na rua Raquel Póvora. E ligamos para a Embasa, eles vieram 3 vezes e não resolveram nada. Então, pessoal da Embasa, alô Felipe, dá um suporte aí, por favor, pessoal da rua Raquel Póvora, lá no Pontal, tá bom? Diz que está tendo vazamento aqui do esgoto, inclusive eles mandaram fotos, viu? Se necessitarem, é só mandar para a gente. Boa tarde, Renatinho e Suzy, como é bom ouvir essa dupla no Jornal do Meio Dia. Renatinho, quero parabenizar uma pessoa maravilhosa que hoje está trocando de idade. O nome dela é Oziene, em Nossa Senhora da Vitória. Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que Deus abençoe a vida dela e derrame chuvas de bênçãos sem medidas. Eu sou a Jace do Mamão, município de Una. Ok, brigadão aí pela sintonia. Um abraço a você, viu, Jace? E a turma aí do Mamão. Sueli e Flávio tá lá no Joia do Atlântico, diz que estão ouvindo a programação da Gabriela FM. Boa tarde, onde podemos fazer essa doação de livros? Daqui a pouquinho a gente passa essas informações para vocês, tá bom? O Sérgio de Floresta Azul está dizendo aqui: Suzy Luz, você tem uma voz linda.
Muito obrigada, meu amigo. Um abraço para vocês, obrigada pelo carinho, tá? Desejar vida longa, próspera e feliz para a Oziene, né? A amiga da Jace do Mamão. A Oziene está dando um giro em torno do sol hoje. É muito bom a gente celebrar mais um dia de vida, tá? Mais um ano, mais um aniversário. Bom, a gente finaliza então a edição de hoje do Jornal do Meio Dia. O Bed tá aqui fazendo sinal, dizendo que tem mais mensagem.
O Kleber que tá mandando alusão para você. Kleber do São Domingos.
Um abraço pro Kleber. É o Crebinho. Crebinho o nome dele. Um abraço para você, Kleber. Muito obrigada, meu amigo. Gente, bom, a gente finaliza a edição de hoje do Jornal do Meio Dia. Amanhã eu tô aqui de volta, tá? Com o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. A Kátia volta na quarta-feira e eu marco somente no finalzinho do mês, tá? Que tá curtindo as suas férias. Bed, obrigada pelo suporte aqui hoje. Um abraço para a Cauana Alcântara e para o Tom do Cavaco. O Tom resolveu abrilhantar hoje essa emissora, né? Todo lindo, maravilhoso, dono do Recoletas Burger, homem do hambúrguer gostoso.
Tô hoje tá nas folgas do Marco Bizet, que só volta em outubro, viu, Suzy?
Ah, em outubro,
daqui a pouco ele manda aqui, Suzy, eu só volto em outubro.
Vai demorar, viu, Marcão? Você volte logo, adiante suas férias. Um abraço pro Marcos Bezerra, boas férias pra ele. E eu continuo aqui na programação, tá chegando o Pagode Brasil, daqui a pouquinho o Gabriela dá de 10, Toque Bis. E o Conexão, o Renatinho vai almoçar agora, tá com fome, Bed?
Eu tô um pouquinho, porque hoje eu não tomei café e...
Manu não facilitou sua vida hoje.
O Tom falou que hoje o almoço é por conta dele. Eu tô descendo mais a Cauana pra gente almoçar com o Tom do Cavalo.
Muito bem, eu só espero que na sexta-feira tenha um almoço pra mim também.
É bom ter empresários por aqui, por isso, né?
Facilita. Bom apetite pra vocês, tá?
Valeu.
E eu continuo aqui, gente.
Só lembrando, o Jornal do Meio Dia tem o oferecimento dos supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo é no Meira. Shopping Jequitibá. completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas. Você em movimento. A gente se vê amanhã, logo após o Tropa de Elite, às 8 da manhã. Mas a Suzy Luz fica fazendo companhia à turminha aqui até às 5 da tarde. Tá bom? Tchau, tchau, Su. Tchau, tchau, todo mundo. Aí.